Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quinta-feira, 27 de novembro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova aumento de prazo de prisão temporária e cria novas situações para prisão em flagrante. Plenária aprova projeto que permite a execução de obras de infraestrutura sem licitação pelo Exército. Estudo apresentado na Câmara mostra que mulheres negras são maior parte das vítimas de feminicídio no país. Deputados criticam o preço das passagens aéreas no Brasil, mas empresas alegam alto custo operacional. Câmara aprova projeto que aumenta prazo de prisão temporária e cria novas situações para prisão em flagrante. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que altera as regras da prisão em flagrante e amplia o prazo da prisão temporária de 5 para 15 dias. A proposta amplia as situações em que pode ocorrer prisão em flagrante. Passa a incluir casos em que o suspeito é identificado como autor de crime praticado por meio de violência ou grave ameaça. Basta que existam elementos suficientes de autoria e risco iminente de fuga. Hoje, o Código Penal só permite prisão em flagrante se a pessoa for interceptada assim que cometer o crime, se fugir da polícia ou for encontrada logo após o crime com armas ou outro elemento que indique a autoria. A proposta também muda o prazo para o delegado concluir o inquérito policial se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou preventivamente. O prazo passa de 10 para 15 dias. O projeto foi apresentado pelo deputado Yuri do Paredão, do MDB do Ceará, e recebeu parecer favorável do relator, deputado delegado Fábio Costa, do PP de Alagoas, que fez alterações no texto original. O aumento do prazo de prisão temporária de 5 para 15 dias, de acordo com o relator, vai permitir que a polícia tenha tempo hábil para realizar diligências e reunir provas relativas à autoria do crime. No plenário, o aumento do prazo foi defendido pelo deputado delegado da Cunha, do PP de São Paulo.
Esse prazo vai ser dilatado para 15 dias, prorrogável por mais 15 dias. Isso quer dizer que a autoridade policial vai ter pelo menos 15 dias para analisar quebra de sigilo fiscal, para analisar quebra de sigilo bancário, para analisar autos de interceptação telefônica, para analisar conversas de WhatsApp, para poder ter uma convicção e uma investigação mais plena.
O projeto também altera a lei de execução penal para prever que o preso que cometer algum crime depois de beneficiado com a progressão do cumprimento da pena para regime aberto ou semiaberto, perca essa possibilidade e volte ao regime fechado. De acordo com a proposta, o juiz terá 48 horas para decidir sobre a mudança de regime, depois de comunicado pelo Ministério Público ou pelo delegado de polícia. O projeto também prevê que o depoimento do preso e dos policiais, bem como provas apresentadas durante a audiência de custódia, sejam anexadas ao processo para serem aproveitadas na investigação. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, criticou a medida. Para ele, isso pode ser usado para incriminar o acusado antes dele ter sido orientado por um advogado.
A audiência de custódia existe para que se identifique se houve algum tipo de violação, de tortura, de violência, que levou ao processo, inclusive de flagrante, que pode, inclusive, declarar nulidade do próprio processo. E agora ela se tornará num elemento a se tentar utilizar de produzir mais provas sobre, então, aquele que foi preso em flagrante. Nós estamos falando de proteção de todos os cidadãos contra estados autoritários.
Além do projeto que altera dispositivos da legislação penal, o plenário da Câmara aprovou a proposta do governo que permite a doação ao Paraguai e ao Uruguai de 2 helicópteros usados atualmente pela Polícia Federal. Na discussão, os deputados argumentaram que as aeronaves podem ser usadas para policiamento na fronteira entre os dois países. Os dois projetos foram enviados para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Plenário aprova projeto que permite a execução de obras de infraestrutura sem licitação pelo Exército. O repórter Marcelo Larcha nos conta como será implantada a mudança.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza o Exército a executar sem licitação obras de engenharia abandonadas ou paralisadas há mais de um ano, bem como obras de empreendimentos estratégicos como estradas, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos. A proposta também permite a execução de empreendimentos de geração e transmissão de energia. Além disso, o projeto autoriza o Exército a criar um batalhão para atuar na dragagem do Rio São Francisco e seus afluentes, com o objetivo de manter a navegabilidade da hidrovia ameaçada por assoreamento. As obras serão feitas em parceria com órgãos públicos federais, estaduais e municipais. O projeto, apresentado pelo deputado Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, altera a lei que trata da organização das Forças Armadas e recebeu parecer favorável do relator, deputado Lula da Fonte, do PP de Pernambuco. O acréscimo da atribuição de realizar obras de engenharia ao Exército foi criticado pelo deputado Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais.
Então nós temos que dar ao nosso Exército armas, munições, treinamento, para que eles cumpram a função precípua do Exército, que é defender o Brasil, que é defender a nossa soberania. Num momento desse, juntar todo mundo para dar ao Exército uma obrigação a mais, uma dificuldade a mais, sem infraestrutura, é transformar o Exército brasileiro numa coisa de segunda linha. É botar nas mãos do Exército brasileiro uma responsabilidade que ele não deve ter.
A autorização para a criação de um batalhão para garantir a navegabilidade do Rio São Francisco fica condicionada à existência de recursos no orçamento e a fiscalização quanto à navegabilidade ficará a cargo da Marinha. Essa medida foi defendida no plenário pelo deputado João Leão, do PP da Bahia. Segundo ele, o trecho entre Pirapora, em Minas Gerais, e Petrolina, em Pernambuco, não está navegável.
Com a criação desse batalhão hidroviário, nós vamos poder ter navegabilidade no São Francisco. O Rio São Francisco é o rio da unidade nacional e na navegabilidade ele está morto. Qual é a função desse projeto? É criar condições de você poder ter uma navegabilidade de um lado para o outro.
O projeto que autoriza o Exército a executar sem licitação obras de engenharia abandonadas ou paralisadas, bem como obras de infraestrutura, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Estudo apresentado na Câmara mostra que mulheres negras são a maior parte das vítimas de feminicídio no país. A repórter Maria Neves tem os números.
10 anos depois da promulgação da Lei do Feminicídio, em 2015, o registro de morte de mulheres em função do gênero cresceu 176%. Passou de 527 casos no primeiro ano para 1.455 em 2024. O dado faz parte da pesquisa Quem são as mulheres que o Brasil não protege?, apresentada na Câmara dos Deputados como parte das atividades dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra meninas e mulheres. Ainda segundo o estudo, das mulheres assassinadas nesse período de 10 anos unicamente por serem mulheres, 68% eram negras. Além disso, os dados apontam que enquanto o feminicídio de mulheres brancas apresentou leve declínio, esse tipo de violência aumentou entre as pretas e pardas. Como ressaltou a especialista em gênero Jaqueline Ferreira Rômio, da Fundação Friedrich Ebert, que realizou a pesquisa, esses números mostram que as políticas para a contenção da violência contra mulheres precisam levar em conta raça e classe.
Existem populações que estão muito vulnerabilizadas e sofrem de violências múltiplas, e isso impacta em eventos extremos, como a mortalidade por feminicídio. Para que essa política chegue até as mulheres negras, as políticas precisam ser interseccionais, considerar a relação entre o racismo e a violência de gênero. Então, se não tivesse o racismo institucional, aqui a gente não ia ver essa concentração de 70%.
Jaqueline Rômio destacou ainda que esses números da segurança pública são subestimados, porque nem todas as mortes violentas de mulheres são investigadas. Segundo a especialista, os dados da saúde mostram que entre 3.500 e 4 mil mulheres morrem por causas violentas no Brasil todos os anos. Destas, estima-se que em torno de 2.500 sejam vítimas de feminicídio.
No Brasil, a gente tem uma epidemia de feminicídios, porque quando vai cruzar com os dados da saúde, que são maiores, chega a dar 10 por cada 100 mil mulheres, e isso é quando se começa a registrar uma epidemia.
O Brasil já assumiu o primeiro lugar em número absoluto de feminicídios na América Latina e no Caribe. Segundo Jaqueline Rômio, 11 mulheres morrem por dia na região em função do gênero. 4 são brasileiras. Na opinião da coordenadora do projeto Reconexão Periferias, Bárbara Martins, o problema do Brasil hoje não é a falta de leis, mas de protocolos administrativos para combater violência de gênero e de raça.
O artigo 37 da Constituição dispõe que a administração pública ela deve ser eficiente e organizada. E quando ela não é, ela se torna inconstitucional. Então a gente está falando aqui de uma violação da Constituição a partir do não cumprimento dos protocolos administrativos que dispõe a lei de feminicídio.
Bárbara Martins defendeu a necessidade de responsabilizar o Estado brasileiro por não adotar os protocolos necessários ao combate à violência de gênero, especialmente com recorte racial. A secretária da Mulher na Câmara, deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, afirmou que estuda a elaboração de um projeto de lei para responsabilizar por improbidade administrativa gestores públicos que deixarem de aplicar o orçamento destinado a reduzir desigualdades de gênero e de raça.
É difícil colocar uma emenda dessa numa lei de responsabilidade fiscal, mas nós precisamos começar a discutir esse olhar de economia e formação de orçamento para redução das desigualdades e combater a violência só não do ponto de vista de julgamento das medidas protetivas e do âmbito da violência, mas enquanto cidadãs sujeitos de direito.
A apresentação da pesquisa Quem são as mulheres que o Brasil não protege? Foi realizada na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher em parceria com a Secretaria da Mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Começar a prova projeto que dá prioridade no atendimento psicológico pelo SUS para crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais. A repórter Isadora Marinho tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que dá prioridade no atendimento psicológico no Sistema Único de Saúde para crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais. A medida vale também para estabelecimentos conveniados ou contratados pelo SUS. Segundo dados do Ministério da Saúde, no período de 2015 a 2021, foram notificados quase 203 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. As vítimas de violência sexual infanto-juvenil apresentam normalmente alterações de comportamento, que variam de acordo com a realidade de cada caso. E segundo o autor da proposta, deputado Raimundo Santos, do PSD do Pará, esse abuso sexual contra crianças e adolescentes deve ter prioridade porque pode comprometer o desenvolvimento psicossocial das vítimas, sendo necessária a intervenção imediata de vários especialistas da área da saúde, entre eles o psicólogo. O texto aprovado foi o da relatora, deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo. Ela defendeu que a rede pública de saúde em geral está sobrecarregada e submeter as vítimas a uma espera de atendimento emergencial por tempo indefinido representa grande risco à saúde e bem-estar social. Por isso, exceções são necessárias para garantir o atendimento em tempo hábil.
Se a gente conseguiu essas prioridades com relação aos idosos, com relação às pessoas com deficiência, ainda que em outras matérias legislativas, nessa da saúde e do atendimento psicológico prioritário, para essas crianças a gente vai ter que ser observado.
Segundo a relatora, a demora em denunciar o abuso e buscar tratamento médico tende a agravar as sequelas, algumas das quais seriam reversíveis ou suavizadas com o tratamento adequado. A proposta que dá prioridade no atendimento psicológico no SUS para crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais agora será analisada pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Isadora Marinho.
Ampliação da isenção de imposto de renda vira lei e autoridades destacam justiça tributária. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a solenidade de sanção da nova legislação.
O presidente Lula sancionou a lei que zera o imposto de renda de quem ganha até R$5.000 mensais e estabelece descontos para rendas de até R$ 7.350. A medida beneficia cerca de 15 milhões de brasileiros, segundo cálculos do governo. Também é criada uma tributação gradual de até 10% para cerca de 140 mil contribuintes de alta renda, acima de R$ 600.000 por ano. O presidente Lula classificou a lei como passo importante para a justiça tributária e efetivo combate às desigualdades sociais do país.
Não pode continuar um mundo desigual como nós temos hoje. Aqueles que estão lá na miséria, que estão olhados como invisíveis, não estão invisíveis porque eles querem. Eles estão invisíveis porque a elite brasileira quis que eles fossem invisíveis ao longo de 520 anos.
O presidente da Central Única dos Trabalhadores, Sérgio Nobre, mostrou o efeito prático da nova lei que entrará em vigor em janeiro.
No início de fevereiro, a classe trabalhadora vai receber o primeiro holerite sem o desconto do imposto de renda. E vai ser uma festa nas fábricas. Essa conquista vai significar para milhões de trabalhadores brasileiros um mês a mais de salário no ano. É um 14º salário. E que vai gerar mais consumo, a melhoria de vida das pessoas.
A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, agradeceu a contribuição de deputados e senadores para, segundo ela, corrigir a injustiça tributária que perpetua a diferença de renda no país.
O Congresso Nacional teve sensibilidade para compreender esse objetivo. Desde o primeiro momento, estava claro que só chegaríamos ao dia de hoje compartilhando com o Poder Legislativo a iniciativa e a responsabilidade institucional pela proposta, até consolidar um consenso amplo em torno dessa medida de justiça.
A proposta do Executivo, que deu origem à nova lei, foi aprovada por unanimidade pela Câmara dos Deputados em outubro, com relatoria do deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. Na cerimônia de sanção no Palácio do Planalto, Lira citou uma das contribuições dos parlamentares.
A partir de muita conversa, nós conseguimos passar a isenção parcial de R$ 7.000 para todos os brasileiros com renda mensal de R$ 7.350, alcançando mais 500 mil pessoas, 500.000 de brasileiros. Trata-se, claro, de um avanço real, direto e mensurável na vida das famílias brasileiras.
Arthur Lira ainda destacou que a lei foi construída a muitas mãos, com respeito à neutralidade fiscal do projeto e rigor técnico para se transformar em maior instrumento de justiça social. O relator no Senado, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, também ressaltou a contribuição dos parlamentares para a rápida aprovação definitiva do texto no início de novembro. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a nova lei deixa o sistema do imposto de renda mais simples, mais progressivo e alinhado à capacidade contributiva de cada grupo. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Deputados criticam o preço das passagens aéreas do Brasil, mas empresas alegam alto custo operacional. O repórter Murilo Souza acompanhou o debate.
Deputados da Comissão de Turismo criticaram o preço das passagens aéreas praticado no Brasil. Segundo eles, além de cobrar por trechos nacionais valores próximos dos internacionais, as três principais empresas de aviação do país operam com preços quase iguais. O deputado Robinson Faria, do PP do Rio Grande do Norte, que propôs o debate, apresentou exemplos de preços e disse que os valores comprometem o potencial turístico do país.
Ontem eu levantei do meu gabinete alguns exemplos que eu quero dar aqui agora. Natal Brasília, se você entrar agora, um voo de 2 horas e 30 minutos, uma perna, está custando R$ 3.358, uma ida. Se você entrar agora para um voo para Lisboa, lá vai Lisboa novamente, Natal Lisboa, está R$ 3.986. E às vezes uma perna para Natal chega a R$ 4.500, ultrapassando uma ida, uma passagem de ida para Natal Lisboa. Semana passada, alguns deputados me falaram, prefeitos que vieram aqui para reunião, que pagaram mais de R$ 4.000 por uma passagem de Natal para Brasília.
Ele citou o estudo da Confederação Nacional do Comércio, que mostra que as passagens aéreas no Brasil subiram em média 118% desde o início da pandemia, podendo chegar a 328% na região norte. Robinson Faria também considerou coincidência bem estranha, nas palavras dele, o fato de as tarifas das três principais aéreas serem praticamente as mesmas. Por fim, manifestou indignação com o fato de as principais companhias, Gol, Latam e Azul, não terem enviado representantes ao debate. Renato Rabelo, da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, defendeu as companhias e atribuiu o valor das tarifas a custos elevados de operação, relacionados ao combustível, processos judiciais e mudanças tributárias e regulatórias. Ele explicou que cerca de 60% dos custos do setor aéreo dependem do dólar, especialmente o querosene de aviação, o que representa mais de 30% do custo total. Segundo ele, apesar de o Brasil ser autossuficiente neste combustível, as empresas pagam o preço internacional pelo produto.
A gente paga com um querosene como se a gente estivesse importando o produto, sendo que nós somos autossuficientes. E é claro que isso acaba gerando aí uma distorção de preço, uma distorção de mercado.
Rabelo citou ainda como justificativas para os preços o grande volume de processos judiciais movidos contra as empresas no Brasil, que podem aumentar os custos em mais de R$ 1 bilhão por ano. Por fim, destacou ainda o aumento de impostos, principalmente o IOF, sobre o leasing de aeronaves. Sobre a similaridade de preços entre Gol, Azul e Latam, Rabelo explicou que as companhias possuem custos fixos muito semelhantes, como o custo de querosene, da tripulação e com a manutenção de aeronaves. Gerente da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, Marco Antônio Porto, disse que o estudo da Confederação Nacional do Comércio, que mostra um aumento nas tarifas, pode ter relação com o método de pesquisa utilizado. Ele informou que a tarifa média nacional nos últimos 12 meses foi de R$ 665,00 por trecho, o que representa, de 2022 a 2024, uma diminuição de 36%. O representante da ANAC reconheceu, no entanto, que a tarifa média não diz tudo e que muitos passageiros pagam, de fato, preços mais altos pelas passagens aéreas. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Comissão ouve especialistas sobre o uso da inteligência artificial no judiciário. A repórter Silvia Munhato acompanhou o debate.
A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação ouviu especialistas que apontaram benefícios no uso da inteligência artificial para facilitar o acesso à justiça, mas destacaram a necessidade de supervisão humana em todos os processos. O advogado Luiz Fernando Bandeira de Melo, que relatou a resolução do Conselho Nacional de Justiça, que regulamentou o uso da inteligência artificial no judiciário, disse que o Brasil optou por um modelo cauteloso. Segundo ele, a China usa IA em sentenças judiciais e o controle dos casos é feito por amostragem. No Brasil, o sistema usado pelo Rio de Janeiro, por exemplo, é treinado para aprender a maneira como cada juiz pensa e até o seu estilo. Mas se o juiz pedir para que a IA elabore uma sentença, ela vai pedir a ele que decida sobre vários pontos do processo, até que uma solução seja apresentada. Durante o processo, a inteligência artificial pode sugerir perguntas em audiências e comparar respostas de testemunhas. Mas todos os dados são colocados em um sistema fechado, segundo Luiz Fernando, uma nuvem particular. Além de preservar o sigilo dos dados, o mecanismo evitaria chamadas alucinações da IA, ou seja, dados inexistentes fabricados pela máquina.
Esse problema ocorre em inteligências artificiais comerciais, essas que não são voltadas para o uso no judiciário, porque foram elaboradas para fazer desde roteiro turístico a poemas. O que o CNJ defende, promove e estimula, né, é que o tribunal desenvolva uma IA personalizada. Não quer dizer que ele vai construir um novo ChatGPT. Não, ele vai ter o ChatGPT no motor, né? O comando que vai ser enviado para a inteligência artificial, já com regras de evite viés de raça, viés de gênero, viés de endereço do réu.
Sérgio da Silveira, representante da FenaJude, mostrou justamente a necessidade de cuidado com a soberania dos dados nacionais. Ele mostrou reportagens nas quais gestores das chamadas Big Techs não garantem que sistemas fechados não possam ser abertos. Já Sandra Cristina Dias, da FenaJuf, manifestou preocupação com a substituição de trabalhadores por IA e com o aprofundamento do racismo estrutural nas decisões alimentadas pelos dados atuais. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, acredita que a dimensão humana tem que estar presente em todos os casos.
Ao contrário de pensarmos na redução de quadros, nós precisamos investir cada vez mais na inteligência humana e na presença humana diante da inteligência artificial. Afinal, os poderes dizem respeito à vida das pessoas, à organização da sociedade.
Luciana de Carvalho, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, diz que o atendimento virtual do órgão facilitou o acesso à justiça, assim que foi implantado, ao permitir 7.600 agendamentos em 48 horas. Mas afirmou que existem barreiras que necessitam da supervisão humana, como, por exemplo, as dificuldades de interpretação das interações pelo robô. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Comissão de Desenvolvimento Urbano aprova projeto que garante moradia para pessoas em situação de rua. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes da proposta.
Segundo o relatório do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua da Universidade Federal de Minas Gerais, o Brasil tem atualmente mais de 350 mil pessoas morando nas ruas. Esse valor representa um aumento de 8,5% em relação ao total registrado em 2024. A pessoa em situação de rua é definida, segundo a Política Nacional para a População em Situação de Rua, como quem vive em pobreza extrema, sem vínculos familiares e sem moradia regular, usando espaços públicos ou abrigos temporários para viver. Com o objetivo de assegurar o direito à moradia previsto pela Constituição, a Comissão de Desenvolvimento Urbano aprovou o projeto que garante um provimento habitacional para as pessoas em situação de rua. A proposta altera as regras dos programas habitacionais federais para incluir as pessoas em situação de rua como público prioritário desses programas. Os programas que sofrerão alterações na lei são Minha Casa Minha Vida, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. O projeto originalmente previa que pelo menos 3% das unidades habitacionais destinadas por programas sociais fossem reservadas para pessoas em situação de rua. Porém, a Comissão de Desenvolvimento Urbano aprovou a proposta sem essa porcentagem. Ou seja, a lei deixaria a critério do governo definir quantas moradias serão destinadas à população de rua, sem garantia de percentual fixo. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, autora do projeto, afirmou a importância do direito à moradia no ato de garantir cidadania e políticas públicas para as pessoas que se encontram em situação de rua.
O Brasil teve um crescimento durante a pandemia das pessoas em situação de rua e é preciso que nós tenhamos políticas concretas e políticas concretas para a pessoa em situação de rua passa inegavelmente pelo direito à habitação. Obviamente que não é só o direito à habitação, mas o direito à habitação é um direito estruturante para que nós possamos assegurar os direitos das pessoas que estão em situação de rua, para que deixem de estar em situação de rua e a partir daí possam ter acesso organizado a uma série de políticas públicas.
O projeto que garante o provimento habitacional para as pessoas em situação de rua seguirá para análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótimo dia para você, a gente tem encontro marcado amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.